A Web Rádio do Centro Cultural São Paulo apresenta Crônicas de Toca-Discos, a revista da discoteca Neyra Alvarenga.
Em 2004, o acervo de discos de 78 rotações nacionais do Centro Cultural São Paulo foi digitalizado e tratado. Hoje, você pode ouvir gravações antigas em CD, praticamente sem chiados. Nesta edição do Crônicas de Toca-Discos, vamos ouvir duas pessoas que conhecem grande parte do acervo da discoteca Oneida Alvarenga do Centro Cultural. Emerson Vareschi e Marcelo Tupinambá, os técnicos de som que terminaram a digitalização do acervo. Neste programa, você vai conhecer o projeto da digitalização que teve o patrocínio da Petrobras, ouvindo músicas e histórias que marcaram a temporada dos técnicos na discoteca.
Crônicas de Toca-Discos, a revista da discoteca Oneida Alvarenga.
Emerson Vareschi.
Eu recebi um convite e a companhia de áudio, que tinha ganhado a licitação aqui para fazer o projeto de digitalização do acervo de discos de 78 rotações da discoteca pública. E eu achei interessante o projeto, mais pela importância cultural do projeto, que é um trabalho, são muitos discos, é um trabalho de formiguinha, tem que ficar fazendo disco a disco e tal. É um trabalho que, para quem trabalha com áudio, a parte artística, a parte técnica, assim, não é tão interessante, porque não é muita coisa que você desenvolve, assim. Então eu aceitei mais trabalhar no projeto, mais pela importância cultural mesmo, saber que meus netos vão poder estar tendo acesso a as gravações, tal, coisa que sem o projeto isso ia se perder ao longo dos anos aí, se não fosse feito agora, assim, isso ia se perder provavelmente.
O projeto da digitalização é dividido em três etapas.
A gente tem três processos aí para fazer isso, né? O Evaldo, que é o responsável pelo projeto do Centro Cultural, ele emite uma relação, ele tem o controle de todos os tombos dos discos, de toda a catalogação dos discos. Então ele emite uma relação, ele separa o que é música nacional, porque o projeto da Petrobras, ele é só para música nacional, entendeu? Então tem bastante coisa, música internacional, tá na discoteca. Então ele emite uma lista onde ele separa tudo que é música nacional em 78 rotações. Essa lista, eles retiram os discos do arquivo, onde os discos são higienizados numa máquina inglesa. Inicialmente, no início do projeto, eles eram higienizados na mão mesmo, com uma espécie de um detergente especial lá, e eles lavavam na mão, com panos, enfim. Até que eles conseguiram consertar as máquinas, umas máquinas específicas para limpeza de disco, uma máquina inglesa. Então eles limpam, tem dois funcionários do Centro Cultural que ficam limpando os discos, eles limpam os discos, então são três processos, né? O primeiro, Evaldo emite a relação. Segundo processo, a higienização dos discos. E o terceiro processo, que é a transcrição dos fonogramas. Então, o trabalho de formiguinha é porque, assim, são 13 mil discos, então tem que ter um método bem desenvolvido e tem que ser bem enquadrado, assim, pra coisa funcionar, porque a gente tem um... Como o acervo é grande, então, pras pessoas estarem consultando isso futuramente, então tem que ser um negócio bem feito, porque senão pode se perder coisa no meio ali, então tem que ser bem organizado.
E conta com uma tecnologia avançada.
A gente tem três softwares que são plugins de restauração de áudio, né? Da Waves. Fora esses softwares, a gente tem um equipamento externo, que é o Cedar, que é um equipamento inglês, que ele foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial para interceptar mensagem. Então é legal isso, porque esse equipamento foi desenvolvido para interceptar mensagem entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, e ele acabou se tornando um equipamento de restauro de áudio, né?
Hoje não pode ser. Venha na terça, quarta ou quinta-feira.
O técnico Marcelo Tupinambá alerta para a fragilidade de um disco de 78 rotações.
Esse material vai ser, vai ficar acessível para as pessoas poderem ouvir, que até então a gente teria que ter a vitrola para poder ouvir. Tem o problema que são discos que quebram, né? Feito de baquelite, então qualquer mau cuidado no trato desse disco pode quebrar.
o projeto todo são 15 mil discos, né? Então a gente pegou bastante disco trincado também, coisa que estava armazenado assim na rádio, estava em más condições na rádio, né? E então acontece de ter disco trincado, na hora que você vai tirar do picape o disco, ele racha, né? O disco de 78 rotações, ele é feito de ardósia, uma mistura de ardósia com baquelite, então ele é assim, um trinco nele, ele quebra fácil.
Então, o mais importante é que agora esse material vai ficar eternamente, assim, recuperado, salvo de qualquer, né, causa que possa vir quebrá-lo.
Amante do rock, Emerson teve contato com gravações da música popular que ampliaram suas referências.
Puxa, tem bastante coisa, assim, boa, assim. Eu, na realidade, assim, eu sempre gostei mais de rock, assim. Então, assim, até por ter vindo trabalhar aqui com acervo de música nacional, música popular, assim, ampliou bastante meu espectro musical, assim. Hoje em dia eu gosto de bastante coisa que eu acho que eu não gostava. Mesmo porque a qualidade musical daquela época eu acho que era muito superior à de hoje e tal. Então, tem bastante coisa que me marcou lá. Como, por exemplo, a Brigitte Bardot, que gravou uma música, tipo, Maria Ninguém.
Maria ninguém, e Maria meu bem, se eu não sou João de nada, Maria que minha, e Maria ninguém. Maria ninguém, e Maria como as outras também, só que tem que dar melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias, pronome que tem. Maria ninguém, é dom que muito homem não tem. Haja visto quando a gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, e Maria, meu bem, se eu não sou João de nada, Maria que minha, e Maria ninguém. Que muito homem não tem. Haja visto quando a gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, e Maria meu bem, se eu não sou João de nada, Maria que minha e Maria ninguém.
Marcelo Tupinambá, porém, já se interessava pela pesquisa na música popular.
Na verdade, assim, eu tenho uma história de pesquisa já há um bom tempo de música. Também eu sou músico, eu toco e sou pesquisador também de música, eu gosto de fazer isso. Já trabalhei como técnico de som, mas com técnico de som de vídeo, de cinema. E é a primeira vez que eu trabalho com um acervo tão rico mesmo e de disco. É a primeira vez que eu coloco a mão num acervo desse tipo, né? Que está sendo muito gratificante para mim e eu acho que vai ser para todo mundo que tiver oportunidade de ver e ouvir, vai se impressionar.
Como instrumentista e conhecedor do choro, Marcelo Tupinambá indicou um fonograma que marcou sua passagem pela discoteca do Centro Cultural São Paulo.
Um intérprete muito legal, que é o Garoto, paulista, né, daqui de São Paulo, interpretando uma música do Pixinguinha, que é 1-0. Eu fiquei muito impressionado porque, apesar de ele tocar violão, apesar de tocar violão tenor, ele toca essa música, se não me engano, com bandolim, eu acho que é com bandolim. E 1-0 é uma música muito ritmada, né? E a gente tocando, você percebe as dificuldades rítmicas que ela apresenta pro intérprete. E uma vez que você ouve o garoto, eu acho que fica muito claro como ele domina isso, como ele ultrapassa os problemas técnicos de uma interpretação para chegar realmente num estado de arte, assim. Então, o garoto interpretando Pixinguinha foi uma das músicas, assim, que tem a ver com a minha história e que eu acho que é bem legal a gente poder ouvir.
Instrumentista e conhecedor do rock, Emerson também indica o seu fonograma.
No dia que eu gravei também Rock and Roll Around the Clock com a Nora Ney, que foi a primeira gravação de rock feita no Brasil, e uma mulher, então assim, foi bastante legal, assim.
When shine bring back seven, seven, we'll
gravações de Araci de Almeida em 78 rotações da discoteca representam um consenso entre os dois técnicos de som.
Araci de Almeida é um negócio que me surpreendeu, assim, porque a minha geração, pelo menos, eu tenho 27 anos, a minha geração, pelo menos, conhece a Araci de Almeida, assim, ridicularizada, aquela Araci de Almeida dos Silvio Santos, né, dos programas de calor. Então eu não tinha noção da cantora que era Araci de Almeida.
Empresta, que amanhã eu dou.
Eu conheci ela como jurada de um programa de auditório e sempre achava ela muito mal-humorada. Eu tive esse encontro, essa descoberta com a Araci de Almeida, que é uma intérprete das melhores, inclusive das músicas do Noel Rosa. Então quando eu comecei a ouvir assim, a Araci cantando Noel Rosa, realmente eu tive um encontro que foi assim, fulminante. Então eu chorava ouvindo as músicas e assim, não é a mesma coisa ouvir música hoje depois que passei pelas gravações dela. Então foi um dos encontros, né? Teve vários outros, mas esse foi um bastante forte, assim, um dos mais fortes que eu tive.
No toca-disco do Crônicas, João Ninguém, composição de Noel Rosa, interpretada por Araci de Almeida em 1949.
Velho nem moço, come bastante no almoço, pra se esquecer do jantar. Num vão de escada, fez a sua moradia, sem pensar na gritaria, e vem do primeiro andar. Não trabalha um só minuto, come sem ter vintém, e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. João Ninguém tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. E muita gente que ostenta luxo e vaidade, não goza felicidade, que goza João Ninguém. Bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. João Ninguém não trabalha um só minuto, come sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião.
Depois da Araci de Almeida, dois cantores que eu considero a grande dupla assim, de intérpretes da música brasileira, que é o Francisco Alves e o Mário Reis. Então, primeiro para falar do Francisco Alves, né? É um compositor, um intérprete dos mais versáteis, né? Ele tem muito tipo de música, diferentes estilos que ele interpreta, e chamado Rei da Voz mesmo. E eu acho assim, lendo um pouco sobre ele, sobre o que ele fez pela música brasileira, no momento em que a indústria fonográfica começou a valorizar a música brasileira, e onde os sambistas não tinham muito contato com a indústria fonográfica, ele fez essa ponte entre os sambistas mesmo, né, que eram os compositores, e a indústria fonográfica, né? E é engraçado porque o Francisco Alves, ele começou a cantar em teatro, ele era palhaço daquelas esquetes de teatro de revista. Enfim, aí a partir desse trânsito que ele proporcionou, a gente hoje pode ter assim, um grande registro daquilo que estava ocorrendo, e que se não fosse ele, talvez a gente não tivesse contato hoje, tivesse se perdido, né? E é muito divertido, porque ele tem coisas sérias, músicas tristes, sentimentais, e tem também músicas que são divertidíssimas. Então, uma delas, que eu acho uma música bem bacana, que chama Falta um Zero no Meu Ordenado, né? E que é uma grande sátira, assim, e ele comenta, assim, como tá faltando um zero no meu ordenado, que é um tema bem atual, parece que não passa, né? Mas e sempre essa piada com a sua própria condição, né? Com a sua própria... essa condição mesmo de desfavorecida. Então, essa música é um grande barato, assim, eu dou risada sempre que eu ouço ela.
Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo lojeira. Tá faltando um zero no meu ordenado.
Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo lojeira. Tá faltando um zero no meu ordenado.
Tá faltando um zero no meu ordenado. Tá faltando sola no meu sapato. Somente o retrato da rainha do meu samba é que me consola nesta corda bamba.
Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo. Tá faltando zero no meu
zero no meu ordenado. Tá faltando sola no meu sapato. Somente o retrato da rainha do meu samba é que me consola nesta corda bamba.
Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhando, fazendo faxina,
aquela dupla famosa aí de intérpretes da música brasileira, que é o Francisco Alves e o Mário Reis. Como a gente já ouviu o Francisco Alves, que era um cantor que impostava um pouco mais a voz, ele pronunciava próximo a um pouco assim, operístico, né, que estava bastante em voga. Então o Mário Reis é um intérprete que tinha outra... Ele veio de outra classe social do Francisco Alves, ele de alguma maneira ele era bem, né, bem nascido e... Só que ele introduziu um jeito de cantar que era mais falado do que cantado. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas só pôde existir o Mário Reis porque teve em 1927 a introdução do sistema elétrico, né? Então, para falar um pouquinho disso, é o seguinte, até 27, no Brasil, a gente tinha gravações mecânicas. O que é isso? O cantor tinha que simplesmente gritar para poder riscar no disco a sua voz. A partir do momento que você tem em 27 a introdução do sistema elétrico, começa a ser valorizado um canto mais ao pé de ouvido, mais sussurrado mesmo. Mas é mentira que o Mário Reis não tivesse voz para participar das gravações mecânicas, né? Mas ele introduz um jeito mais falado de cantar o samba e também mais doce, mais suave. Então, e ele interpretando assim, senhor, para mim, eu acho também uma das coisas mais legais. E uma das músicas que me chamou bastante atenção, que eu gosto também do senhor, que foi o rei do samba, né? Um dos um compositor que começou a fazer essa passagem do maxixe, né, para o samba, quando o samba começou a se firmar, e que tem músicas também que são de um certo ponto engraçadas. E uma delas que o Mário Reis interpreta com essa suavidade dele e deixando os instrumentos falarem, né? Então ele não alonga muito as vozes. É a música de Que Vale a Nota Sem o Carinho da Mulher.
Amor, amor, não é para quem quer. De que vale a nota, meu bem, sem o puro carinho da mulher quando ela quer? Amor, amor, não é para quem quer. De que vale a nota, meu bem, sem o puro carinho da mulher quando ela quer? Por isso mesmo que às vezes numa orgia um terno riso eu peço emprestado e faço o palhaço na vida, meu bem, com o meu coração magoado. Amor, não é para quem quer. De que vale a nota, meu bem, sem o puro carinho da mulher quando ela quer?
Você está ouvindo Crônicas de Toca-Discos. Entre gravações das cantoras do rádio Nora Ney e Aracide Almeida, Emerson Varesky encontrou uma intérprete que não esperava.
Elis Regina. Eu fiz a primeira gravação da Elis Regina, que foi em 78 rotações. E se eu não tivesse lido no disco que era Elis Regina, eu não falaria que era Elis Regina, porque não parecia Elis Regina cantando. Assim, bem no começo de carreira, parecia muito a Celi Campelo, acho que por causa daquela onda, Celi Campelo, Jovem Guarda e tal. Então acho que os produtores deviam falar pra ela, olha, cante assim para vendermos mais discos, alguma coisa assim, né? E o segundo disco que eu fiz dela, inclusive um número de série sequencial, esse disco primeiro que eu fiz, já tinha mais a cara da Elis Regina, era um samba, assim, que já dava pra sentir que era Elis Regina. Então isso também foi curioso, assim, a primeira música eu não acreditei, falei, ué, mas Elis Regina?
Nos Teus Lábios, um Begin gravado por Elis Regina em 1963.
Nos Teus Lábios que sempre sonhei nos teus lábios. Sinto os beijos que às vezes roubei. Vem de novo a saudade em meu peito apertar, e por isso eu canto os teus olhos. As estrelas refletem o brilhar dos teus lábios. Beijos mil me fazem lembrar. Desde então não sonho e nem vivo, porque amor só posso encontrar nos teus lábios e os teus olhos quero olhar. Teus lábios, beijos mil me fazem lembrar. Desde então não sonho nem vivo, porque amor só posso encontrar nos teus lábios e os teus olhos quero olhar. Sim, teus olhos quero olhar.
Outra coisa engraçada foi uma gravação que eu peguei da Nair Belo. A Nair Belo cantando assim, muito ruim assim. Eu acho que a Hebe Camargo deve ter convencido ela a ir gravar um disco. Falou, vai lá gravar um disco, vamos participar do Clube das Cantoras aqui também. Mas acho que não deu muito certo, porque ela gravou só um disco e é muito ruim a música.
Thank you.
muito legal, porque aqui no Centro Cultural você vem e você tem diversas prateleiras de música, de livros de música. É, você tem os discos, você tem o audiovisual, você tem um centro mesmo de cultura. Então, rapidamente, qualquer um pode dominar esse tipo de cultura, que é mais... está acessível, né? Os discos agora vão ficar, mas o resto está acessível. Então, eu acho que é uma grande injustiça falar que a gente não conhece por falta de informação. Não, a gente tem que ir atrás, é só vir pesquisar, pode levar para casa os livros, partitura. Agora a gente vai poder ouvir com muito mais facilidade e qualidade os discos. E então acho que depende muito da gente e daquilo que a gente gosta.
Venha visitar a Discoteca Oneida Alvarenga do Centro Cultural São Paulo e gravar um programa com as suas histórias e os discos do acervo, enviando um e-mail para radioccsp@prefeitura.sp.gov.br. Esse programa teve direção e montagem de Bianca Maria Binazzi, apresentação de Rita Darria e trabalhos técnicos de Eduardo Neves. Coordenação, Márcio Ionamini. Até a próxima atualização.
A Web Rádio do Centro Cultural São Paulo apresentou Crônicas de Toca-Discos.